Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento pela rede social Facebook, Câmara Juara e também pelo, estamos sendo transmitidos ao vivo também, pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E a você, cidadão Jorense, que nesta terça-feira estará sendo retransmitida a sessão na íntegra e através da rádio Tucunaré, a partir das 20 horas. E cumprimento a todos, cidadão Jorense, que se encontra aqui nesse momento para assistir essa sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e população presente aqui nessa Casa de Leis e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é a abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama ao seu tempo castiga. O justo come até que sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade.
Agradeço a vereadora Marta. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 190-2022, referente ao ofício circular 006-2022.
Processo 190-2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício 06-2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso, no período de 1 de abril de 2022 a 30/4/2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 205-2022, referente ao ofício 444-2022, do seu prefeito municipal, Carlos Amadeu Sirena. Eu solicito, por gentileza, o primeiro secretário faça a leitura na íntegra do ofício 444-2022.
Ofício 444 de 2022, do dia 9 de maio de 2022, ao excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal. Assunto, licença para tratar de assuntos de interesse particular. Senhor presidente, venho através deste, primeiramente, cumprimentar vossa senhoria e demais edis dessa egrégia Casa Legislativa. Venho com o devido respeito a presença de vossas excelências, com o fulcro da lei orgânica, informar que estarei licenciando o cargo de prefeito para tratar de interesses particulares pelo prazo de 45 dias, cujo prazo iniciar-se em 17 de maio de 2022 e findar-se em 1º de julho de 2022, devendo este Poder Legislativo Municipal adotar as providências necessárias para dar posse ao vice-prefeito de Juara para exercer o cargo de prefeito de Juara no respectivo período, assim como requerer autorização para ausentar-se do município por período superior a 15 dias. Sendo necessário para o presente momento, agradece-se antecipadamente o atendimento do pleito, que ora se descortina e na mesma oportunidade dedica-lhe voto de apreço e estima, atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos, senhores vereadores, à população aqui presente e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Na semana passada, eu e o vereador Wellington recebemos ofícios da dona Fátima, que é presidente da ASAGRO, Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte. Ela nos solicitou aqui que que nós façamos uma indicação para o Executivo Municipal, façamos um pedido para que seja disponibilizado no PSF da Paranorte um veículo, vez que eles só têm uma ambulância e quando essa ambulância está aqui na cidade, eles ficam desassistidos. Às vezes precisa trazer outro paciente, não tem como, as pessoas acabam tendo que trazer em seus carros particulares, seus carros próprios. E também as agentes de saúde não conseguem atender as localidades mais distantes pela ausência de um meio próprio de locomoção. Então nós estamos aqui, eu e o vereador Wellington, fazendo essa indicação para o Executivo Municipal para que coloque um veículo ali no posto de saúde da Paranorte. Ela também nos fez um ofício solicitando que seja feita a limpeza dos lotes lá, tanto os particulares quanto os públicos. Então, nós estamos encaminhando um ofício para o prefeito e também para o secretário Salvador Pisolio para que realize um mutirão de limpeza lá na Paranorte, porque os lotes estão bem sujos, e que notifique os proprietários desses lotes para que eles realizem a limpeza dos seus lotes. Eu fiz uma solicitação também ao secretário Salvador Pisolio, para que ele realize serviço de manutenção da pavimentação asfáltica com operação Tababuraco na Travessa Madre Paulina, ali no Califórnia. Está bem esburacada aquela rua, então eu fiz essa solicitação para ele. Além disso, eu também quero pedir para essa casa para que faça um ofício para o Salvador também, para que faça uma recuperação na linha Paiva, a pedido da moradora Marcela. É isso, muito obrigada, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas vereadores, população que nos assiste. Hoje pela tarde eu fiz ofício e também já conversei antecipadamente com o prefeito municipal e com seus secretários a respeito da fiscalização do nosso trânsito a partir do momento em que a nossa avenida tiver suas obras concluídas. Nós sabemos que a gente tem visto todo tipo de situação aí no nosso trânsito caótico e nós sabemos também, que já que passou por essa Casa de Leis, que o nosso trânsito foi municipalizado. E eu queria saber do prefeito municipal qual é o caminho que ele vai seguir, se ele vai fazer concurso ou seletivo para contratação de agentes de trânsito, e que é importante que a gente dê celeridade a isso, porque esses agentes vão ter que ser treinados para atuar no trânsito da nossa cidade, e inicialmente acredito que nós vamos fazer um trabalho de conscientização dos condutores de motocicletas e veículos nas nossas cidades. Para daí, numa segunda etapa, começar o trabalho de multas, né, que é o que assusta a população. Primeiro, a gente tem que trabalhar com a educação no trânsito do nosso município. E que isso é uma necessidade urgente, né? Ontem eu vinha de Aripuanã, né, ali por Juína, e chegando na cidade me deparei com uma moto estacionada na Avenida Rio Arinos, na parte depois do sinal, no canteiro, né, como se pudesse estacionar no lado esquerdo da pista. E aí eu vejo como é que o nosso trânsito precisa de fiscalização para que a gente evite acidentes e também para que as pessoas transitem com segurança. Então a gente tem que já pensar nessa questão para quando chegar lá no final do ano, lá em setembro, pelo menos quando a nossa cidade vai estar bem movimentada com a exposição, a gente tem um trânsito mais organizado, porque nesse momento que a gente vê é um caos total e absoluto. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede Facebook e população aqui presente. Muito boa noite, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar dessa casa um ofício direcionado ao Poder Executivo para que busque informações e providências, ou que providências, na verdade, já estão sendo buscadas e tomadas com relação, Zé Galvão, com aquela empresa que ganhou a licitação do bairro Cruzeiro do Sul, que até agora, nesse momento, não passou uma máquina, não começou a fazer nada lá. O Zé Galvão tem passado toda semana lá, eu também passei a semana passada, e a gente vê que a ordem de serviço já foi dada, né, vereador? E até agora não entrou nenhuma máquina lá no bairro Cruzeiro do Sul, e a gente precisa tomar providências, porque nós somos muito cobrados, todos os vereadores, prefeito, secretário, é muito cobrado. A população não conhece o sistema público moroso como é. De tanto fazer, faz-se um projeto, faz-se uma licitação que é demorada, quando tudo acontece, uma empresa vem e ganha, aí a empresa não entra depois que recebe a ordem de serviço para fazer a obra. E o tempo está passando, nós já estamos aí praticamente no mês, na meados do mês de maio, mês 5, e a gente precisa o mais rápido possível das conservações daquelas ruas, daquelas que tome providências lá, porque tem muita drenagem a ser feita naquele bairro, e essa empresa até agora ainda não iniciou suas obras. Então eu gostaria de pedir quais providências estão sendo tomadas com relação a essa empresa e que as atividades, essas recuperações do bairro Cruzeiro do Sul sejam reiniciadas o mais rápido possível. Obrigado e uma boa noite.
Próximo vereador, escrito vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de pedir à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte patrulhar e cascalhar a estrada Sete Irmãos, chegando no distrito de Paranorte, entrando ali à esquerda. E também gostaria de fazer outro ofício, que também a Secretaria de Transporte patrulhasse Paranorte sentido Bandeirante e também sentido Monte Verde. E também cobrar mais uma vez o patrulhamento dentro do distrito de Paranorte também. Também gostaria, mais uma vez, de cobrar a Secretaria de Transporte, sei que está assumindo um novo secretário aí, para patrulhar e cascalhar a estrada do Braguinha, que precisa urgente ser recuperada aquela estrada. Também gostaria, mais uma vez, de reiterar o ofício, a Secretaria de Transporte, para recuperar a estrada Pedro Damião e também a estrada do Verdão da Serra, e reiterar outro ofício sobre a estrada Boi-Guará também. Gostaria também de cobrar mais um ofício, reiterando ele, a estrada da aldeia indígena, da aldeia Itu-Cachoeira, que está com um problema sério aquela estrada, com estrada, ponte, e precisa urgente ser recuperada também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes, a todos que nos ouvem pela rede social. Em primeiro lugar, eu quero desejar as boas-vindas ao novo secretário de Transportes de Juara, que já foi vereador dessa casa, já foi vice-prefeito, o senhor Toninho Araújo. Sei que é uma grande missão, um município com 22 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, é muita estrada para arrumar, estradas de agricultura familiar, estradas de agricultura de precisão, nós que acompanhamos diariamente as necessidades da população. Sei que é um grande desafio, mas não tenho dúvida que o senhor tem experiência para isso, Toninho Araújo, e lhe desejo sucesso nessa empreitada. E aproveitando a oportunidade, secretário, eu gostaria de falar para o senhor sobre a necessidade que foi encaminhada pela presidente do assentamento da Água Boa, sobre a necessidade de uma manutenção ali naquela estrada. Então eu quero te passar essa demanda, que é muito importante ali para uma região que é de agricultura familiar. Eu gostaria também de fazer uma solicitação ao secretário João Batista Risotti, através da secretaria dessa casa, que me encaminhe fotos da infraestrutura interna do centro de eventos Dr. Geraldo, que chegou para mim a informação que o centro está desativado e que ele está sendo usado como depósito. Então ali seria uma excelente solução para o problema de almoxerifado do município de Juara, se o mesmo estiver sido desabilitado como centro de eventos e passou a ser um almoxerifado, que se faça uso na totalidade. Quero aproveitar também e fazer um pedido ao secretário Salvador, ao prefeito Carlos, sobre a situação da ponte do Rio Arinos, um dos únicos pontos que o município tem, que a população tem em Juara para lazer. E eu já fiz o pedido no início de 2021 sobre a necessidade da gente melhorar aquela rampa de acesso. O rio começou a secar, entramos no período de seca agora. A possibilidade de melhorar aquilo, porque tantas pessoas fazem uso do barco, como também vão lá para o momento de lazer, a gente pode melhorar aquele espaço e aproveitar pedir ao secretário Salvador que faça uma manutenção naquela ponte, com placas de sinalização, mas especialmente a limpeza daquela área, para que a população possa usar aquilo como de fato um cartão postal e não da maneira como está, sem nenhuma manutenção, sem nenhuma limpeza. É um ponto turístico da população de Juara e precisa sim de uma manutenção e de melhorias.
Gostaria também de registrar aqui todos os membros do Clube de Tiro, Clube de Caça e Tiro, né, Fernando? Juara, parabéns, obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. O projeto de vocês hoje vai entrar, segunda discussão, com certeza será aprovado. E parabéns, então, e obrigado pela presença de vocês. Gostaria também de registrar aqui e agradecer o ex-secretário Fred, né, trabalhou um tempo aí frente à Secretaria de Transporte. A gente sabe as dificuldades, os colegas vereadores sabem as dificuldades que tem, que existe estar de frente a uma secretaria. E a Secretaria de Transporte é uma das mais espinhosas, né? Porque nós temos muitas estradas, muitas ruas aqui no município de Juara. E o Fred, então, deu a sua contribuição, aí onde ele se colocou o cargo dele à disposição, e o prefeito, então, nesse sentido, fez a nomeação, acho que a partir de hoje, né, Salvador? Do ex-vereador, ex-vice-prefeito, também ex-secretário Toninho Araújo. Toninho Araújo já tem um certo conhecimento de toda a infraestrutura do município, das nossas estradas, da própria Secretaria de Cidade aqui, que eu tenho certeza que com Salvador agora, frente à cidade, e o Toninho Araújo vai dar um casamento interessante, Salvador. Acho que vocês têm uma... Claro que sempre com o Fred também teve uma parceria, mas o Toninho tem um conhecimento bem mais amplo, né, uma experiência bem maior. Então, gostaria mais uma vez de agradecer o Fred pelo trabalho prestado, sua parte de contribuição, e também desejar aí a boa sorte, né, e as boas-vindas ao Toninho Araújo, que volta aí novamente participar da vida pública aí na qualidade de secretário de transporte aqui do município de Juara. Seja muito bem-vindo. E o que precisar desse parlamentar e desse poder legislativo, meu nome, acredito também que em nome dos colegas vereadores que tivemos reunião hoje, estamos aí à disposição também do Toninho Araújo aí. Registro também a presença do ex-vereador Salvador, secretário de cidade, Anderson Mano. Seja bem-vindo também à nossa sessão. Eu tenho alguns questionamentos de algumas pessoas que estão nos acompanhando através da rede social e os colegas vereadores também questionaram quando se fala aqui da pavimentação asfáltica do bairro Cruzeiro do Sul. Nós estamos aí com mais de 50 pessoas nos acompanhando pela nossa rede social nesse momento. O bairro Cruzeiro do Sul tem duas informações. Primeira, foi dada a ordem de serviço agora, dia 4, da construção da creche, né, que é a emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes, também em parceria com a deputada Janaína Riva. A nova empresa, foi realizada uma nova licitação, já foi aprovada pelo Ministério, e foi dada a ordem de serviço agora pelo prefeito Carlos Sireno, a partir do dia 4, aí para iniciar. Acredito que agora vai se fluir a empresa, né, Wellington? Acho que é a mesma empresa que foi a vencedora, né, Marta, e construiu ali o SER, no município de Juara, uma empresa diferenciada, que eu acredito que agora vai fluir, não terá problema. A questão da pavimentação asfáltica, nós tivemos uma reunião hoje, todos os vereadores, com o Executivo Municipal, com alguns técnicos da Prefeitura, que de fato a gente tem essa certa preocupação, até porque nós já temos um histórico de pavimentação asfáltica no município de Juara. Estamos preocupados tanto com a pavimentação asfalto do Porto Seguro. A vereadora Mônica, inclusive, gostaria de registrar a ausência da vereadora que encontra na cidade de Sinop, por um problema de saúde familiar de sua esposa, sua companheira, ela teve que ir para Sinop. Mas os vereadores têm tudo cobrado, a questão do Porto Seguro. E aí, do Cruzeiro do Sul, nós sentamos com o prefeito, foi dada a ordem de serviço, já era para a empresa, de fato, ter iniciado a obra. Mas agora próximo às 19 horas, eu estive falando, consegui falar com o proprietário da empresa MC Brustolin Engenharia, o Maico, esteve aqui no gabinete da presidência, onde eu questionei quando que ele iria iniciar essa obra, é o que vocês estão questionando aos vereadores aqui, cidadão juarense. O Maico disse que já iniciou na questão da construção, né, dos tubos. Nós temos aí, está sendo construído tudo pela empresa de Juara, empresa Ecos, ali próximo, inclusive, né, Marquito, salvo engano, a Ecos, ali próximo mesmo ao Cruzeiro do Sul. 272 tubos de 1 metro, já está sendo confeccionado, 1.043 de 80, 1.043 de 60 e 360 de 40. Então, quer dizer, são 2.718 metros de tubo que vai ser colocado naquele bairro. Então, primeiro, segundo ele, solicitou para informar os senhores vereadores e também à população do município de Juara, principalmente a vocês, moradores do Cruzeiro do Sul, que a empresa já está elaborando, já está confeccionando os tubos, que o primeiro serviço de terra de pavimentação asfáltica é com os tubos, é com as galerias de águas pluviais. E ele disse que já está confeccionando e que nas próximas semanas irá iniciar os trabalhos lá no bairro Cruzeiro do Sul. Ele, segundo ele, vai fazer a justificativa para o executivo, que recebeu a ordem de serviço, salvo engano, Anderson, dia 19. A cascaleira foi liberada agora há pouco tempo. Tivemos um outro problema com a cascaleira, né, Salvador, hoje. Não sei se resolveu. Resolveu, Salvador? Resolveu hoje, graças a Deus. Que essa cascaleira também tem, vai fornecer o cascalho tanto para a pavimentação asfáltica do aeroporto, quanto do Porto Seguro e do Cruzeiro do Sul. Mas essa é a informação, então, que nós temos aí do Maicon, que é proprietário da empresa MC Brustolin Engenharia, que esteve aqui hoje, perto das 17 horas, aqui no gabinete da presidência. Temos também uma informação, o pessoal dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia está nos questionando, vereadores, referente à emenda constitucional 120, que foi aprovada agora, acho que dia 5 de maio, né, onde o vencimento dos agentes comunitários de saúde será, que não será inferior a 2 salários mínimos. Tá, então eu quero só informar vocês, eu sei que vocês estão questionando, nós aqui devemos estar questionando alguns vereadores, nós já estamos aí conversando com o prefeito de que forma será então aí e quais serão as medidas tomadas, que serão tomadas referente a essa emenda constitucional 120 aí, referente aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia aqui do município de Juara. Mais uma vez registro então a presença de cada um de vocês, registro também aqui que está nos acompanhando nesse momento, João Viola. João Viola, nosso enfermeiro, inclusive, Marta, descobri um dom do João Viola. João Viola, além de ser enfermeiro, é um excelente churrasqueiro, né, João Viola? Foi convidado aí para um churrasco aí final de semana e o churrasqueiro é João Viola. E menino é bom para essa carne, viu? Então quem quiser aí, pode contratar um João Viola para essa carne, viu? Viu, Sandy? O bicho é bom. É novado mais matérias, né, vereadores inscritos do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 196-2022, referente ao projeto de lei municipal 029-2022.
Processo 196 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 29 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial autorizando no orçamento vigente da outras providências.
Passo a mão do primeiro secretário para a leitura, o processo 197 de 2022, referente ao projeto de lei municipal 030-2022.
Processo 197 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 30 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 198-2022, referente ao projeto de lei municipal 031-2022.
Processo 198 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 31 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 199-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 009-2022.
Processo 199 de 2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 9 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas da primeira infância e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 193-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 010-2022.
Processo 193 de 2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 10 de 2022, que institui no município de Juara a Semana Municipal do Lixo Zero.
Eu gostaria de informar os senhores vereadores, como já foi registrado no pequeno expediente, a leitura, inclusive, pelo primeiro secretário do ofício 444-2022, do seu prefeito municipal, onde o mesmo está solicitando, está requerendo autorização para ausentar-se do município por um período superior a 15 dias. Acatando então o ofício do seu prefeito, nós temos aqui de uma forma regimental, ser realizado um decreto legislativo e nós precisamos de apreciação desse parlamento, inclusive necessariamente, conforme o regimento interno e a própria nossa lei orgânica, essa autorização ela tem que passar pelo crivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Como o prefeito encaminhou para nós o ofício hoje, né, dia 9, foi protocolado às 17 horas, aqui nesse parlamento, eu solicito a autorização dos senhores vereadores para a inclusão na pauta do projeto de decreto legislativo 002-2022, o qual autoriza o prefeito municipal de Juara, o senhor Carlos Amadeu Sirena, a licenciar-se do cargo e ausentar-se do município de Juara. Então eu consulto os senhores vereadores, se eu posso fazer a inclusão no grande expediente. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. aprovado então por todos os vereadores. Nesse momento, eu passo então às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 209/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 002/2022.
Na íntegra, senhor presidente?
Não.
Processo 209/2022, interessada à mesa diretora. Assunto: projeto de decreto legislativo número 2/2022. Que autoriza o prefeito municipal de Juara, senhor Carlos Amadeu Sirena, a licenciar-se do cargo e ausentar-se do município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores e ao cidadão juarense que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Mais uma vez, estamos sendo questionados aqui na rede social Facebook. A senhora Sandra da Silva está questionando referente à pavimentação asfáltica do bairro Cruzeiro do Sul. Nós acabamos de informar aqui, Sandra, e também, aproveitando a você, cidadão Jorense, que acabou de entrar nesse momento, aí assistindo nossa sessão ao vivo, e será transmitida aí na terça-feira, a partir das 20 horas, na íntegra, pela Rádio Tucunaré, informar que a pavimentação asfáltica do bairro Cruzeiro do Sul já foi dada a ordem de serviço e, segundo a empresa MC Brustolin Engenharia, através de seu proprietário Marco Brustolin, esteve aqui na Câmara Municipal de Juara hoje, que nas próximas semanas já estará iniciando essa obra. Já iniciou aí a execução dos tubos, a confecção dos tubos aí para a questão das galerias de águas pluviais do bairro. Esse bairro, na verdade, ele tem mais de 2.718 metros quadrados que serão instalados de tubo, porque praticamente todo o bairro, quase todas as ruas terão galerias de águas pluviais. Isso é importante e interessante a vida do pavimento. Então, a pavimentação asfáltica, ela se inicia pelas galerias de águas pluviais. E aí, segundo ele, na próxima semana, estará iniciando aí as obras de pavimentação asfáltica. Claro que os vereadores terão conhecimento, a própria prefeitura, nós estaremos informando aí através da imprensa e também das redes sociais dos colegas vereadores. Não havendo mais vereadores inscritos, não havendo, na verdade, vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Gostaria mais uma vez de justificar a ausência da doutora vereadora Mônica Costa. A mesma encontra-se na cidade de Sinop, teve que sair hoje à tarde. A sua companheira não estava bem de saúde e aí foi convocada pelos médicos para estar em Sinop. Então a vereadora Mônica não se encontra, mas ela está em Sinop, aí neste momento acompanhando, deve estar aí na estrada, inclusive, nesse momento, aí acompanhando a sua companheira. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 196/2022, referente ao projeto de lei municipal 029/2022.
Processo 196/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 29/2022, que dispõe sobre abertura de crédito especial autorizado no orçamento vigente.
Informo aos senhores vereadores que em atendimento ao ofício 435 de 2022 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 029/2022. E atendendo então essa solicitação do senhor prefeito, do executivo municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 029/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, nesse projeto o prefeito municipal pede abertura de crédito suplementar, utilizando o superávit financeiro do exercício de 2021, para criar a dotação no orçamento de 2022 para um eventual pagamento de benefícios assistenciais aos servidores, né? Garantir a dotação no nosso orçamento para caso venha a necessitar de pagamento de benefícios assistenciais, a gente tem a dotação no orçamento. Nesse projeto, inclusive, está se criando dotação para pagamento de benefícios assistenciais para os servidores da Câmara Municipal de Juara também. Nesse projeto está a Câmara, o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Cidade, né, e Infraestrutura Urbana, de Administração, Educação, Divisão de Assuntos Políticos Educacionais, Educação Infantil, e a educação como um todo e também transporte escolar. Então, é a criação da dotação para pagamento de benefícios assistenciais, caso venha necessitar.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 029-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 029-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 197-2022, referente ao projeto de lei municipal 030-2022.
Processo 197-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 30-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 436-2022, o Executivo Municipal está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 030-2022. Atendendo, então, o Executivo Municipal... está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 030-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto ele propõe uma abertura de crédito especial também para pagamento de benefícios assistenciais aos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, né? E ele se dará por meio da anulação total ou parcial de dotações no valor de R$ 47 mil. É, então, é uma abertura de crédito especial também, objetivando garantir dotação para pagamento de benefícios assistenciais. Só que é uma abertura de crédito especial por anulação de dotação.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 030-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 030-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei, o processo 198-2022, referente ao projeto de lei municipal 031-2022.
Processo 198-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 31-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 439-2022 do Executivo Municipal, o IPS também solicita o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2022. Atendendo ao pedido do Executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de lei que propõe aí, né, no orçamento uma abertura de crédito suplementar, ele tem, ele é de suma importância para a educação do município. Nós sabemos, e eu falei na sessão anterior, que nós temos 33 linhas do transporte escolar do nosso município que são terceirizadas. Nós temos 44 linhas, dessas 44 linhas, 33 são terceirizadas. E, infelizmente, né, nós, volta e meia, a gente tem problemas com a condução dos terceirizados, principalmente porque a frota é velha. É importante que a gente vá substituindo essas linhas terceirizadas por veículos próprios. Nós sabemos que o governo do estado vai garantir 6 ônibus escolares para o município de Juara, um compromisso aí do governo Mauro Mendes, né? Eles, até na nossa visita à SEDUC, o presidente estava lá presente e eles garantiram que nesse mês de maio eles já entregam um desses 6 que estão garantidos para o nosso município, mas nós precisamos de muito mais. E em conversa com a administração e com a Secretaria de Educação, o Secretário de Finanças, a gente levantou a necessidade do município adquirir ônibus. É claro que nós não conseguimos substituir as 33 linhas que são tocadas por terceirizadas a toque de caixa. Mas a gente tem que fazer isso ao longo desse mandato do prefeito Carlos Sirena, para que quando a gente chegue lá no final também do nosso mandato, a gente olhe para trás e vê que nós diminuímos e muito a atuação das terceirizadas, que o município faça com veículos próprios. E o prefeito vai adquirir aí com recursos próprios, o que se pensa é em 3 ônibus escolares aí, abrindo essa dotação de 1.135.000. E é importante que a gente dê celeridade, porque a gente vai aderir à ata do Estado, né? Para que a gente consiga fazer os trâmites legais o mais rapidamente possível, para pedir esses ônibus, para que eles sejam entregues, quem sabe, lá no final do ano. Porque a gente sabe que o governo do Estado está adquirindo 600 ônibus e eles estão sendo entregues a conta gota. Então é importante que a gente dê celeridade à aprovação dessa abertura de crédito, para que o prefeito municipal possa, né, aderir a essa ata e adquirir mais ônibus escolar.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereadora Sandy.
Eu só queria esclarecer para a população que quando a gente vota o regime de urgência, o projeto ele só vai ser votado em uma votação e o prazo das comissões permanentes diminui de 10 para 5 dias. Então ele vai passar nas comissões, mas com prazo reduzido. Então vocês vão ver novamente a gente discutindo esses projetos aqui em breve.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, assim como a vereadora Marta acabou de se posicionar, é uma abertura de crédito de 1.131.000, que vamos aí providenciar com certeza 3 ônibus novos. A gente é bastante cobrado, né, vereadora, pelo longo desse município aí, os assentamentos, região do Paranorte, região da Catuaí, região do Jaú. Não existe linhas que não tem reclamação do transporte escolar dessas vias onde estão sendo terceirizados os trabalhos. Então a gente tem aí essa busca do governador de mandar para nós 6 ônibus aí durante esse ano. Tem o nosso deputado Eliseu Nascimento, Sandy, aquela vez nós pedimos um ônibus para ele, eu e a vereadora Sandy, também tem o ônibus do deputado Eliseu Nascimento vindo também, e mais 3 que a prefeitura comprar, já vai dar um bom tiro aí. Na verdade, hoje estamos discutindo, para que a população entenda, né, Sandy, é só o regime de urgência. Então, na próxima sessão, com certeza, provavelmente, estaremos aqui já votando, de fato, a abertura de crédito, para que efetivo o mais rápido possível a compra desses 3 ônibus.
Continua a discussão? Regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welker.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 134-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 005-2022.
Processo 134-2022, interessadas, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 5-2022, que dispõe sobre a política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 005-2022. Vereadora Sandy.
Bom, como nós falamos na semana passada, esse projeto ele foi elaborado junto com os pais. Nós já aprovamos, inclusive, uma emenda nas alterações que eles apontaram que eram necessárias. Instituímos também nessa emenda a Semana Municipal, que vai tratar sobre esse assunto aqui no nosso município. E eu conto com a colaboração de todos os colegas para a aprovação nessa segunda votação.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Nós sabemos que toda essa comoção, esse movimento em torno dos pais de crianças e adolescentes e também adultos com transtorno do espectro autista, ele provocou o chamamento da sociedade para garantir os direitos em todos os setores, né? Não só na escola. Mas é importante que a administração municipal olhe com carinho para a questão do atendimento às crianças com transtorno do espectro autista na escola. Hoje mesmo eu conversava com a secretária e falava da importância da gente garantir o psicólogo nas escolas, tanto para orientar os professores, os TDIs, e também para dar amparo aos pais dessas crianças. E a secretária me garantiu que isso vai acontecer o mais breve possível, que ela está se organizando, e eu espero mesmo que a gente garanta tanto o assistente social para dar atendimento a essas famílias, como o psicólogo, já que é uma garantia de lei federal, né? E o projeto aqui, aprovado hoje, ele garantirá inúmeros direitos dos portadores de transtorno do espectro autista, que eu acho que é uma evolução para a sociedade juarense.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Na semana passada, eu li durante a sessão aqui os aspectos que a pessoa com transtorno do espectro autista apresenta. E aí, no dia seguinte, eu recebi aqui na Câmara um pai de uma criança que viu, né, ouviu o que eu falei através da rádio e se identificou, falou, meu filho tem isso, o que, que eu faço para buscar apoio, né? Aí dei um encaminhamento para ele. E o que está acontecendo agora no município, que é uma coisa muito boa, é que está sendo formada uma associação de pais de crianças com autismo. Inclusive, a reunião que eles vão fazer de constituição dessa associação vai ser no dia 21, no sábado. Eu não sei exatamente o local, parece que ia ser na Escola Pingo de Gente, não tenho certeza que vai ser lá. Eles estão até fazendo uma rifa para conseguir fundos para pagar toda a documentação que é necessária aí para a constituição dessa associação. E eu tenho certeza que através da associação eles vão conseguir muitas coisas, muitos recursos e ter voz aqui dentro do nosso município para lutar pelos direitos dessas crianças. Então eu já convido meus colegas vereadores para no ano que vem, nesse ano, no orçamento, a gente já conseguir destinar alguma parte, alguma fatia da nossa emenda parlamentar para essa associação. Obrigada.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 005-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington Martins?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 005-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 163-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 007-2022.
Processo 163 de 2022, interessados, vereador Wellington Martins, vereador Eduardo Box e vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 7 de 2022, que reconhece no município de Juara a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador como atividade de risco, configurando efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física nos termos do artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 007-2022. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto de lei, ele é uma iniciativa do Clube de Tiros, também do ProArmas, que é representado aqui na pessoa do Dr. Fernando Melo. E ele diz apenas um artigo, o artigo 1º. Que fala o seguinte, fica reconhecido no município de Juara a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores para fins do disposto no artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003. O artigo 2º fala que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então aqui a gente já sabe, quando a gente se refere aos CACs, nós estamos falando de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. E o projeto tem a finalidade única de propor que no município de Juara nós reconheçamos que ser um colecionador, atirador e caçador gera risco e ameaça a integridade física deles. Lembrando, eu falei isso semana passada, que não é uma atividade de risco para os outros, né? Na verdade, é um esporte seguro, é uma atividade extremamente segura e sem riscos nenhum. Inclusive, eu estive visitando o clube de tiros e vi todas as normas, todas as regras que eles precisam seguir ali dentro. Mas, por eles terem uma grande quantia de arsenal bélico, né, armas e também munições, eles precisam ter essa atividade reconhecida como de risco e isso irá facilitar, inclusive, o porte de armas para essa categoria. Então, esse é o projeto e nós contamos com a colaboração de todos os colegas para aprovar em segunda votação o projeto.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, assim como falamos na sessão anterior, na discussão já desse projeto em primeira discussão, a gente só precisa aqui deixar claro, porque às vezes algumas pessoas não estavam nos assistindo naquele momento, que a gente não está, né, Sandy, com esse projeto sendo aprovado, dando direito a ninguém andar armado e nem atirar porte de arma, como que algumas pessoas nos questionaram aí nas ruas. Esse projeto nada mais é do que realmente deixar essa atividade dos CACs como uma atividade de risco dentro do município de Juara. E a atividade para tirar porte ou andar armado, isso é com a Polícia Federal, é outra situação, não tem nada a ver com esse projeto que a gente está aqui aprovando, se Deus quiser, agora com a segunda votação. E parabenizar aos atiradores, o pessoal dos CACs, que estão aqui presente, representando a grande maioria que não pôde hoje estar aqui presente, para que a gente possa realmente aprovar e deixar vocês com mais liberdade, tendo em vista que precisam de ter segurança, como a vereadora Sandy acabou de dizer. Vocês têm um arsenal bélico guardado em casa e nas atividades do dia a dia, indo para o serviço, de casa para o serviço ou retornando, vocês estão totalmente despreparados, desprevidos de segurança. E não é nada mais justo do que buscar realmente tirar o porte de arma para que possam proteger vocês e as próprias famílias.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Na verdade, os vereadores já acabaram de explanar tudo o que foi dito já, desde a semana passada, deixando bem claro a população, isso é de extrema importância para todos os participantes do CACS, né? Quem vier a ser também já vai estar sendo beneficiado com essa nova lei, que tenho certeza que será aprovado por todos os vereadores aqui da casa. E não esquecendo que também é um esporte de tiro, e aonde tem esporte pode ter certeza que vai ter esse vereador junto também.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 007-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 555-2022, referente ao projeto de decreto legislativo. Na verdade, é 21. Não, esse projeto eu até comunico aos senhores vereadores. Eu, na qualidade de presidente, eu estarei fazendo a retirada desse processo. Mais uma vez, né? 555-2021. Por uma melhor análise da mesa diretora, eu vou retirar esse projeto de pauta, viu, Lincoln? Você pode retirar ele e deixa até segundo as decisões dessa presidência dessa mesa diretora. Antes de encerrar a ordem do dia, eu gostaria mais uma vez de justificar a ausência da vereadora, a doutora Mônica Costa. A mesma encontra-se na cidade vizinha, Sinop, teve que sair agora à tarde, para levar a sua companheira que não estava passando bem de saúde. A vereadora teve que se deslocar para lá, nesse momento deve estar na estrada, e deva retornar assim que possível da Sinop. Então, por isso, a ausência da vereadora nesta sessão. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123. E antes de passar aos senhores vereadores, eu tenho aqui na nossa rede social, a gente sempre gosta de interagir com as pessoas, nós falamos isso aqui, Algumas pessoas têm questionado, feito alguns questionamentos aos senhores vereadores. Eu tenho aqui o Alexandre da Silva Kulinski. Ele está informando, solicitando aos senhores vereadores, dizendo que a civil vereadora Sandy às vezes possa ter uma resposta, nós, apesar que já temos um ofício da SEDUC, que já foi oficiado através de alguns dos senhores vereadores, que a escola estadual Yara Maria Miroto Gomes, ela completa 35 anos sem quadra poliesportiva. E eles estão solicitando aí a possibilidade de empenho dos senhores vereadores junto ao governo do estado de Mato Grosso, referente a essa quadra poliesportivo da escola Yara Maria Miroto Gomes. Nós temos aqui um ofício que foi respondido, acho que pelos senhores vereadores, o ofício 5.854 da SEDUC, dizendo que, salientamos que a SEDUC está realizando em regime diferenciado de contratação integrada para a construção da quadra poliesportiva em diversas unidades escolar do estado de Mato Grosso. Em verificação dessas unidades, informamos que a escola estadual Yara Maria Miroto Gomes será atendida por esse certame. A vereadora Santos esteve lá um tempo atrás, fez algumas publicações, e esse então é o questionamento do senhor Alexandre da Silva Kulinski. Então, por isso que eu já estou lendo antes das considerações finais, alguns dos colegas vereadores que queiram comentar, fiquem à vontade. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Sandy.
Bom, respondendo ao Alexandre, assim como o presidente leu ali no ofício, aquele ofício foi encaminhado por mim, a resposta veio para mim. De fato, eu estive na SEDUC e eles informaram que a escola Yara Maria Miroto vai ser contemplada por uma quadra esportiva, poliesportiva, e o processo licitatório está caminhando. Estive lá novamente, perguntei como é que estava, eles falaram para mim que estava caminhando, mas não me deram datas para iniciar essas obras. Bom, hoje todos aqui estavam presentes, a população também tomou conhecimento através das redes sociais, através da imprensa, que o governador Mauro Mendes e uma comitiva de políticos aqui do nosso estado estiveram aqui em Juara para assinatura de alguns convênios e também para o lançamento da obra do aeroporto, né, que enfim está sendo pavimentado. E eu, como uma das pessoas que correu atrás do recurso, junto com o governador, para a pavimentação do Jardim Continental, gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu não sei se aqui os vereadores sabem, a população sabe, mas eu morei a minha vida inteira, desde que eu nasci até os meus 15 anos, 16 anos mais ou menos que eu fui estudar, ali na rua São Paulo, esquina com a rua Porto Alegre. E aquela rua, elas nunca foram pavimentadas, até hoje não são, e serão contempladas por esse convênio. E, assim, eu não vou falar sobre morar em uma rua de terra de longe, sem saber como é que é. De fato, eu morei e eu sei como é que é. A minha mãe, quando era criança, ela colocava nas janelas de casa, que eram de madeira, colocava plástico para tentar evitar que a poeira entrasse. E, claro, não entrava poeira, mas também não entrava vento, né? Ficava complicado. Na porta, a gente tinha que colocar pano para também o pó não entrar. Na seca, a gente não abria a porta da frente, muito menos a janela, senão a gente morria de tanto pó. Nas águas, então, era muito pior. Não, na verdade, acho que a seca era pior. Nas águas, o problema era outro, né? Eram os buracos, a lama, mas a gente gostava até, porque vinha aquelas enxurradas lá de cima e a gente brincava pra caramba ali com os nossos vizinhos. E pra mim, fazer parte da história de pavimentação desse bairro é um privilégio. Eu não posso nem falar muito que eu me emociono, porque eu acho que todo mundo sabe que minha família sempre morou ali naquela região da cidade e eu tenho grandes amigos ali, conheço quase todo mundo do bairro e era o mínimo que eu podia fazer, era correr atrás, dar tudo que eu tenho para poder politicamente, né, me oferecer mesmo, oferecer todas as minhas condições políticas, enfim, para conseguir a pavimentação daquele bairro. E foi isso que eu fiz, levei para o governador um abaixo-assinado. A gente já discutiu aqui, né, nas redes sociais também, que abaixo-assinado não faz asfalto. De fato, abaixo-assinado em si não faz asfalto, né? Não tem como um abaixo-assinado fazer o asfalto. Mas a mobilização popular faz asfalto. E aí eu me lembro até que agora a gente está tendo a pavimentação também da Rua Argentina, o tanto que os moradores da Rua Argentina são mobilizados. A gente não podia postar nada nas redes sociais que eles já vinham, podia ser qualquer assunto aleatório, mas eles vinham. E a Rua Argentina? E o nosso asfalto? Então eles se mobilizaram em função disso, os vereadores foram atrás para conseguir o recurso, conseguiram sensibilizar o deputado Juarez Costa, que aportou recurso para isso. Até ele, quando veio aqui em Juara, ele falou, eu faço questão de destinar recurso para asfaltar a Rua Argentina, porque eles falam demais, né? Eles cobram muito. E é isso que os moradores têm que fazer, eles têm que cobrar mesmo. E assim eles fizeram, me entregaram o abaixo-assinado com quase 100 assinaturas, consegui levar isso para o governador Mauro Mendes através do meu amigo e pré-candidato a deputado federal Aécio Rodrigues, que é advogado também, tem família, morou aqui em Juara, tem propriedade aqui em Juruena, e conseguimos essa reunião com o governador, onde ele garantiu que esse recurso seria aportado. Antes de conversar com o governador, obviamente, conversei com o prefeito Carlos Sirena, e ele me deu essa autorização de ir atrás desse recurso. Então, para mim, hoje foi um dia de muita alegria, de muita vitória, saber que esse convênio foi assinado, e que daqui para frente, claro, nós temos ainda um longo caminho, porque ainda faltam muitos trâmites para que o asfalto realmente aconteça, mas já estamos aí a meio caminho andado e eu vou continuar cobrando o executivo e acompanhando a execução dessa obra de perto. Parabéns aos moradores ali do Continental por essa conquista, porque ela é de vocês. E só para falar um detalhe, que talvez a gente não esteja falando muito, mas quando o prefeito fez o projeto, ele também fez de um pedaço do Jardim Primavera, de duas ruas que ficaram para trás, que é um trecho da rua Piracicaba, um trecho da rua Angra dos Reis e da rua Bauru, todas essas ali no Jardim Primavera, ali atrás da Escola Militar. E também está contemplada nesse projeto a rua São Paulo, saindo ali da Avenida Rio Grande do Sul, ali do escritório do Dr. Rony, aquela decidona, ali não é Continental, mas está contemplada também no projeto. E também a rua Florianópolis, que é uma travessa ali que sai dessa rua São Paulo. Bom, então é isso. O outro assunto é a respeito do projeto que eu apresentei que revoga o artigo 11 do IPTU. Algumas pessoas, várias na verdade, porque já estamos aí na iminência do primeiro vencimento do IPTU com um desconto, que vai ser dia 30 ou 31, se eu não me engano. E elas querem pagar esse IPTU e elas querem saber se a lei já entrou em vigor, se elas já podem se utilizar dessa lei para ir na prefeitura e pedir a alteração da base de cálculo do IPTU delas. Mas, infelizmente, até a data de hoje, eu não tive conhecimento, se a secretaria teve algum conhecimento, que me informe por gentileza, mas o projeto ainda não foi sancionado pelo prefeito. O trâmite é, o projeto é aprovado aqui em duas votações ou em uma votação, depois vai para o prefeito sancioná-lo em 15 dias úteis. O dia 11 de maio é o último dia para ele sancionar esse projeto. Caso ele não sancione, o projeto vem para cá e a gente pode, ele vai ter que decidir, ou ele sanciona ou ele veta. Se ele vetar, o projeto volta para cá e aí nós podemos derrubar esse veto e sancionar o projeto por aqui. Mas enquanto ele não faz isso, nós estamos aí aguardando que ele tome essa decisão. Acredito que até o final da semana isso já vai estar bem claro e a gente vai poder informar a população se ela terá os benefícios que esse projeto de lei está provocando ou não, se a gente não vai poder aproveitá-lo. Mas, na verdade, se a gente derrubar o veto, né, ainda talvez dê para a gente conseguir fazer isso antes do vencimento aí da primeira parcela. Vamos ver como é que vai ser o decorrer aqui. Conto com a colaboração de todos os colegas vereadores, inclusive para isso, para derrubarmos esse veto, caso seja votado. Muito obrigada a todos parabéns aos CACs, parabéns, doutor Fernando, já falei aqui, né, do seu trabalho à frente do ProArmas, e contem com essa vereadora. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite. Boa noite a todos os participantes aqui presentes desse plenário, a população aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria só de aproveitar um pouco espaço aqui, somente para, em meu nome, agradecer ao ex-secretário Fred, que se desligou da secretaria, né, e volta às suas atividades normais lá dentro da pasta dele, e que pode ter certeza que o que foi possível, acredito que ele tenha corrido atrás para ajudar. É uma pasta que exige uma atividade muito forte, um peso muito grande daquela secretaria, né? Secretaria de Transporte de município de Juara. Realmente é uma pasta que exige muito. E nada mais justo, né, Zé Galvão? Que às vezes a gente tem que trocar, o prefeito precisa trocar, para que dê mais gás ali nas atividades, até que possa descansar quem ali está, porque as atividades não é fácil, a cobrança é muito dentro desse município. Então a gente queria agradecer ao secretário Fred, que passou por essa pasta, prestou seu serviço. Pode ter certeza, Fred, que você fez o seu legado, deixou alguma coisa de que proveito ali deixou naquela pasta, e volta às suas atividades normais a partir do dia de hoje. E dá também boas-vindas aí ao novo secretário da pasta, o secretário Toninho Araújo, né? Um antigo de Juara, já foi vereador, já foi vice-prefeito, já foi secretário. Toninho Araújo, de longa experiência, um autoconhecimento dentro daquela secretaria. Temos certeza aí que, com a ajuda dos servidores ali, que ele conhece bastante, vai fazer um belo trabalho. E a gente aqui, nessa Casa de Leis, atuando como vereador ao longo dessas estradas de Juara, também possamos contribuir, ajudando, fazendo indicações, né, fazendo nossas cobranças na medida do possível, e com certeza seremos atendidos. Gostaria de agradecer ao governador, à deputada Janaína, que se fez presente na nossa Juara hoje, vários senadores, senador Wellington Fagundes, vários deputados. Tivemos aqui uma atividade pela manhã muito boa lá no aeroporto de Juara, começando as obras ali para pavimentação, que muitos anos se prolongaram essa pavimentação dessa pista de aviação. Hoje ali com várias aeronaves, foi até engraçado ver o pessoal levantando voo, né, Zé Galvão? E eu ainda brinquei, falei, é a última vez que eles vão levantar voo aqui com essa poeira, não vai ter mais, até pedir filme aí que vocês não vão ver poeira aqui mais. Então a gente quer acreditar, de fato, é uma empresa muito séria, uma empresa boa, e o dinheiro está na conta, assim como o governador falou e já vem falando há muito tempo. Ele pegou esse estado, o estado estava em precariedade, pôs o estado em dia, mesmo contrariando alguns pensamentos, o estado está em dia e está com dinheiro. Então ele não licita a obra, ele não dá ordem de serviço se o dinheiro não estiver na conta, ele não assina convênio nenhum se o dinheiro não estiver reservado. Isso é muito bom, mostra seriedade, mostra credibilidade, tanto do governador como do nosso prefeito Carlos Sirena, tendo em vista tantas obras que está vindo para Juara. Se o prefeito também não tivesse essa credibilidade junto à população, não tivesse essa credibilidade junto aos políticos a nível de estadual, a gente não teria tantas obras vindo, e eles estão fazendo parceria, né, Zé Galvão? Os deputados federais, senador, com deputado estadual, governo e o município, fazendo parceria para que junte recursos cada vez mais para destinar ao nosso município. E aí, inclusive, ali já findando aquela atividade no dia na manhã de hoje, onde o senador Jaime Campos usou a palavra e colocando à disposição, que é um pedido da nossa primeira-dama Silvia Sirena, à disposição ali entre parcerias de deputados e senadores, um valor de 10 milhões de reais para que sejam construídas casas populares para a população mais carente do nosso município, que ainda é uma prioridade muito séria que precisamos resolver no nosso município. E o prefeito Carlos Sirena está incumbido disso. O pedido da nossa primeira-dama foi aceito pelo senador, e eles vão fazer essa parceria, e disponibilizou 10 milhões de reais para que façam casas populares para a nossa população. Isso é muito bom. Isso mostra credibilidade, acima de tudo, mostra seriedade dessa Casa de Legislativo junto a todos os políticos da nossa região e do nosso estado. Então a gente tem que parabenizar a todos, agradecer a todos, agradecer a Deus por fazer parte desse momento de tanta transformação nesse município de Juara. Isso é muito gratificante. Um grande abraço a todos, que tenhamos uma ótima semana abençoada por Deus, e vamos para casa, que Deus na frente.
Antes de passar para o próximo vereador escrito, eu gostaria aqui de informar a população do município de Juara, O Toninho estava aqui, o chefe gabinete acabou indo embora já, né? Nós temos o IPTU, como a Sandra já falou aqui. O IPTU, ele vence dia 31/5/2022. Esse ano, a prefeitura não realizou a entrega do IPTU. Então, quem quiser fazer a retirada do seu carnê do IPTU, entra no site da prefeitura. Aí, que o vencimento com 25% de desconto é até dia 31/5/2022. Ou vai na prefeitura, né, fazer a retirada. O carnê do IPTU não serão entregues nas residências. Então, mais uma vez informo a você, cidadão juarense, que o IPTU do município de Juara, ele vence dia 31/5/2022, com desconto de 25%. E também ao doador de sangue regular, aquele que tem uma declaração ou que tem a carteirinha doador de sangue, um projeto de nossa autoria, ele tem também até o dia 31/5, ele tem os 25% e mais 10%. Tá? Então quem for doador de sangue regular, ele pode chegar na prefeitura, ele faz o requerimento lá no setor de cadastro, claro que ele tem que levar uma declaração do banco de sangue, ele vai ter o 25% e mais os 10%, o doador de sangue regular. Então, mais uma vez, informo a você, cidadão joanense, IPTU vence dia 31/5/2022, que será o desconto. Gostaria de informar e comunicar aos senhores vereadores e pedir também aos senhores vereadores que informem e ajudem aí nas suas redes sociais a população do município de Juara, porque na situação que está, né, Fernando? Né, senhores, 25% ajuda e quem for doador de sangue, então, mais 10% são 35%. Então, você, cidadão juarense, está aí até dia 31 de maio agora, até o dia 31 agora, o vencimento do IPTU no site da Prefeitura Municipal de Juara, ou, se não, pode ir lá na Prefeitura retirar em loco. Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Boa noite, colega das mesas, boa noite, pessoal que nos assiste, ao pessoal do Clube de Tiro, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também ao nosso amigo Wellington, ao secretário Fred, pelo seu desligamento do seu cargo, e também para desejar boa sorte ao Toninho Araújo, que vem vindo aí, que... Tem muito serviço aí esperando, filho. Então tem que, o trem aqui é rochado, tem que trabalhar. E falar para o pessoal da Beira Rio, hoje a gente teve uma caravana de política na nossa cidade, onde eu estive começando com o deputado Neri, e ele falou em nome de Fávaro também, que é o nosso senador Fávaro, sobre o dinheiro da Beira Rio, que é um acordo... entre o suplente Oscar Bezerra e esses dois políticos. E ele garantiu que assim que sair da secretaria e dado ok pelo governador, o dinheiro está na conta. Então, quero deixar esse povo aí que está... fonte segura fazer a moda, até fonte segura, ele prometeu que pode falar para a população que esse é dinheiro que vai vir para ser feito aquele serviço também, tá? Eu também queria pedir para a secretaria dessa casa para fazer um ofício para a empreiteira do que fez o Alvorada, que era para ter entregue o ano passado. Então isso aqui é uma data de quando vai acabar aquele serviço, que era para ter começado ano passado, que está sem meio fio desde o ano passado, já era para ter entregado, e a população nos cobra muito. Então eu queria pedir um ofício oficializando ele, que a gente quer uma data para poder explicar para a população que a gente está sendo muito cobrado por aquele serviço que não foi acabado ainda, não foi entregue, na realidade, que era para ter sido o ano passado. Infelizmente, é a mesma empreiteira que está no Cruzeiro do Sul, infelizmente. E também, falado, né, Léo, sobre o Cruzeiro do Sul, é do jeito que o Léo falou mesmo. Então, a gente vai ter que esperar, acredito que para a semana que vem, segundo deu a entender, ele vai dar o início daquela obra que já está atrasada também, tá? Mas o pessoal que está cobrando, continua cobrando, isso é bom. Continua cobrando, porque daí vocês cobrando, nós também temos que cobrar. Vocês cobram nós e nós cobramos as empreiteiras e o nosso executivo, tá? É isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos. Quero aqui fazer uma solicitação ao prefeito Carlos Sirena e, ao mesmo tempo, fazer uma proposição a ele sobre uma situação que é o trecho que liga o Sindicato Rural até o primeiro acesso ali da estrada da Unemate e da Agis. Um trecho que está escuro e que semanalmente a gente tem registrado acidentes. E a população que estuda à noite, que trabalha ao longo do dia e tem que se dirigir à universidade, tanto a particular quanto a pública, além dos moradores daquela localidade, nós temos assentamentos ali naquela localidade, e é muito dificultoso, principalmente no trânsito às 19 horas, que tem ciclistas indo até fazer o seu momento de lazer, gente que está voltando do trabalho de bicicleta, porque o combustível está muito caro, gente que está indo para a universidade, a gente não tem iluminação ali. Se o prefeito aceita ganhar uma doação de um projeto de iluminação para esse trecho, e através disso utilizar os recursos que estão em conta, da conta de iluminação pública, um recurso que todos nós contribuintes pagamos mensalmente ao poder público e que é repassado à Prefeitura Municipal de Juara, para fazer a iluminação desse trecho. Então, o secretário de Cidade de Salvador, o senhor está ouvindo a minha fala aqui, nós temos uma pessoa, um cidadão juarense interessado em fazer essa doação desse projeto, e se Vossa Excelência aceitar a doação desse projeto, o senhor terá que fazer a licitação e fazer essa iluminação pública por um trecho que acredito que já foi cobrado por todos os vereadores. A outra situação, como o caso da Helenice, que está assistindo a nossa sessão, e mandou uma mensagem falando que ela aguarda mais de 2 anos pelo um tratamento oftalmológico, ela precisa desse tratamento via SUS, e nós sabemos que o Hospital da Visão de Sinop já entrou em contato com esse parlamentar, com outros parlamentares dessa casa, dizendo que por eles o município já pode organizar a situação para encaminhar pacientes. E eu preciso saber do Poder Público de Juara, do prefeito Carlos, da equipe de saúde, também do consórcio que o município faz parte, qual que é o imbróglio, qual que é o problema, que desde março a gente está aguardando para começar a encaminhar as pessoas, como a dona Maria, que aguarda há 3 anos em virtude da pandemia por uma cirurgia de cataratas, se agora em 2022 nós já temos o hospital interessado em atender o município de Juara, se o município tem recursos em caixa, se o município tem convênio com o consórcio da região do Vale do Arinos, para fazer esse convênio com o Hospital da Visão, o que que tem impedido o município de Juara de encaminhar os cidadãos e as cidadãs juarenses que precisam de suporte público? Qual que é a dificuldade? Porque antes de fazer toda ou qualquer fala na tribuna aqui da Câmara, eu sempre visito secretários, visito o prefeito, levo esses problemas, e infelizmente, muito das vezes, a gente precisa mostrar o problema para toda a população, para o problema ser resolvido, como o caso da creche Inácio Luiz, que a gente tinha um problema lá com o esgoto, um banheiro da creche Luiz está interditado há alguns meses, as crianças estão tendo que utilizar apenas um único banheiro naquela creche, e aí nós precisamos publicizar o problema para a sociedade, para que providências sejam tomadas. Aproveitando a oportunidade, eu quero parabenizá-la, vereadora Sandy, pelo momento político que nós vivemos hoje. Né? Ao longo de 2022, eu tenho presenciado vários colegas vereadores conseguindo importantes recursos para esse município, claro que com apoio do prefeito Carlos, que fez o que nós pedimos desde o primeiro dia do nosso mandato, que foram os projetos. Sem os projetos, nós não conseguiríamos o recurso. Eu pude acompanhar o seu trabalho desde quando você estava coletando assinatura junto com os moradores do bairro, desde a sua primeira reunião com Mauro Mendes, desde a última reunião que nós fizemos na Casa Civil, onde a equipe do governador reiterou as palavras dele e disse que o compromisso do governador com a vereadora Santos seria cumprido, e quando, na data de hoje, publicamente, para toda a sociedade, nós vimos o seu empenho e a sua dedicação atingir o objetivo maior, que é o bem-estar da população juarense. Parabéns pelo seu trabalho, vereadora.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. População presente, e pessoal do Facebook, Rádio Tucunaré, pessoal que está nos acompanhando. Quero já deixar bem claro, senhor presidente, sobre documentos que esse vereador fez durante sua gestão, durante do ano 2021 e agora, até esse exato momento. Está aqui, pessoal, são 445 ofícios feitos
entre eles 65% à Secretaria de Transporte, e os demais entre Secretaria de Cidade, Assistência Social, Secretaria de Saúde e o Esporte e alguns outros ofícios aos deputados dos nossos estados. Quero deixar bem claro, sobre referente sessão passada, vereador Wellington Martins citou desse vereador, que esse vereador teve apoio do prefeito, que esse vereador foi do lado do prefeito, realmente ele está enganado, que eu fui do outro lado, onde o nosso candidato a prefeito era o Primi junto com o Léo Boia, onde a chapa não foi, e eu não carreguei adesivo do prefeito Carlos Serena. As grafas que imprimiu o meu santinho, não veio nome nem de senador e nem de prefeito, só veio o meu, eu tenho para provar para a população. Outra coisa também que ele referiu, que eu fui bem atendido pelo prefeito Carlos Serena na gestão passada, realmente ele está mentindo mais uma vez, porque o vereador Léo está aqui, a vereadora Marta está aqui, inclusive muitos pedidos eu tenho, eu quero ter que essa casa, senhor presidente, passe todos os áudios, todas as gravações da gestão nossa passada ao vereador Hélio Martins, referente às minhas falas, que ele vai ver que a crítica também pegava e pega até hoje. Por que que pega, senhor presidente? Porque eu tive 759 votos na eleição passada. Eu honrei, eu fiz pela minha população, pelos quem confiou em mim, e na segunda gestão minha eu tive 1.430 votos. É sinal de um bom trabalho, sinal do bom fruto, mesmo não sendo atendido. Teve vezes, parece brincadeira para a população. Vereadora Marta, vereador Salvador, teve que interferir ao prefeito Carlos Serena, passou um pedido meu ser atendido na recuperação dos buracos do próprio bairro que eu moro, que é o João de Barro. A vereadora Marta está aí, está de prova. E outras vezes, discussões com o secretário de Transportes, o secretário de Cidade mesmo, fui campeão de discussão com ele nessa casa, a vereadora Marta e o vereador Léo é prova, que ele não me atendia. E realmente não atendia, brigava, está aqui os vereadores, prova disso, está os áudios, nos atos, tudo nessa casa. Desde já, eu já quero já bem falado, senhor presidente, convidar o vereador Hélio Martins, com a caminhoneta dele, visitar a estrada Tapaiuna, a estrada Boiguará, a estrada Bia Norte, a estrada do Bonete, linha Bonete, a estrada Figueira, a estrada da aldeia Itu Cachoeira, a estrada Beira Rio, estrada Para Norte, estrada Porteira Branca, estrada Pedro Damião, estrada da Esperancinha, estrada do Tatu sentido Itapuã, estrada do Assentamento, estrada de Sete Irmãos da Pedra Para Norte. Quero convidar ele, a caminhoneta dele, ver essas estradas, porque com o meu carro baixo eu não vou não, porque eu não tenho seguro. Mas eu faço um convite ao vereador Hélio Martins, com o meu carro, para nós andar na estrada do Novo Horizonte, para andar na estrada do Porto e para andar na estrada de Itapuã. Com o meu carro, que é um Onix, lá eu ando com ele a 120 por hora. Eu convido até a população para andar lá também. Então, vereador, o senhor enganou das outras da sua fala da passada. Então, fica esse convite para o senhor. Se o senhor quiser, estou à disposição de mostrar esses problemas em todas essas estradas que eu citei. Não estou aqui para me gavar, para me crescer. Tenho respeito à população juarense. Está aqui, população. Documento está tudo aqui. Tudo aqui. Se é o fruto do meu trabalho, não me atende porque não quer. Porque, não sei o porquê. Porque eu falo a verdade, que nem disse, vou falar, não tenho rabo preso, não sou puxa-saco do prefeito. Inclusive, bem lembrado, o vereador Velho, da eleição passada, ele era conhecido aqui nessa casa pelo prefeito como o décimo vereador. Ele foi atendido, antes dele ser candidato a vereador, lá na Serra do Teodoro. Atendeu o pedido dele, nem vereador ele era. Então, está aí, quem foi atendido foi ele, quem é da base do prefeito e deve um grande favor ao prefeito é ele, inclusive quem puxou ele para estar nessa casa foi a vereadora Sandy. Então, está aí o exemplo à população, então fica aí. Obrigado. Mais um minutinho para falar, tudo numa boa. O exemplo das minhas falas aqui, população, está aí, ó. O prefeito não é aquele, o prefeito é um coração bom, ele não gosta de mandar o secretário embora. Ele chama, ó, não dá, você não está indo. E o secretário pede as contas. É o que vai acontecer daqui para frente, é o que aconteceu atrás, vocês sabem disso. O prefeito chegou no fulano, ó, não dá, né, pede as contas, o cara vai e pede. E muitos vão pedir a conta daqui para frente. O prefeito vai afastar, ele de fora vai ver o que esse vereador está falando. A população já está vendo, está as estradas do município, não estou aqui para defamar ninguém, e sim mostrar o fruto do meu trabalho que está aqui e vou continuar trabalhando até o último dia do meu mandato. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria deixar aqui, né, a minha fala para a vereadora Sandy e entender a satisfação dela nesse momento em que ela conseguiu um recurso para pavimentar o Continental. Quando eu assumi no meu primeiro mandato, vereadora Sandy, a gente tinha um recurso de 2009 para pavimentar o Alvorada e o Paranaguá. Eu cresci, né, ali na proximidade do Paranaguá. A minha infância, apesar de que já faz tempo, foi toda ali. Então, a minha satisfação, quando aquele bairro foi pavimentado, da minha comunidade religiosa que eu frequento, ver a satisfação dos moradores é algo que dinheiro nenhum paga, né? Infelizmente, a minha rua não foi pavimentada. Também sou uma vereadora que mora numa rua não pavimentada. Mas eu tenho fé na administração carcerena e eu acredito que até o final desse mandato, né, a gente vai pavimentar aquela rua também, assim como a Curitiba, que é uma rua de muito fluxo de veículos. Na reunião que eu estive presente com o vereador Léo Boy, em que ele está aí lutando pela construção da sede da escola militar, que é importante que as pessoas entendam que o prédio onde hoje está instalado a escola militar Tiradentes é do município de Juara, né, e ele está aí lutando para que a gente construa uma nova unidade que vai ser modelo para o estado todo. Eu vi o projeto lá e fiquei impressionada e tenho certeza que a gente vai chegar a esse objetivo, um trabalho aí belíssimo, senhor presidente. Nessa reunião a gente também aproveitou para discutir a reforma da escola Oscar Soares. É tônica na SEDUC que a escola Oscar Soares mereceria um prédio novo, porque o prédio é antigo e a gente sabe disso, é a primeira escola construída no município de Juara, ela foi inaugurada em 1980, então ela tem muita coisa para ser resolvida. Mas a SEDUC, por intermédio da deputada Janaína Riva, garantiu um aporte financeiro para fazer uma reforma no telhado, forro, banheiros, acessibilidade, porque a escola não tem nenhuma, né? Então, nos próximos 15 dias, eu acredito que até o final de maio, a SEDUC dará a ordem de serviço e nós teremos, então, uma reforma ali que é necessária para garantir a tranquilidade nas aulas, porque quando começa o período de chuvas, algumas salas de aula viram cachoeiras por conta das falhas no telhado e nas calhas que transbordam e inundam as salas de aula e os corredores. Então, eu fico grata por essa conquista aí, porque a gente sabe da importância da Escola Oscar Soares na formação da juventude de Juara. Eu oficiei o consórcio intermunicipal de saúde, buscando informações a respeito do credenciamento e também de licitação para serviços especializados de saúde. Nós sabemos que nós precisamos credenciar e também licitar a oferta de médicos especialistas. O consórcio hoje tem, atendendo em Juara, ginecologista, pediatra, ortopedista e cirurgião. Mas o consórcio, ele habilita ou credencia por meio do MT Mais Saúde, médicos especialistas. E no programa MT Mais Saúde, infelizmente, foi feita o credenciamento e não se colocou a pré-consulta. Então, o consórcio teve que anular o processo de credenciamento e vai refazer. No pregão para contratação de médicos especialistas e também de exames de alta complexidade, dá num total de 43 itens, a licitação foi realizada, mas houve uma empresa entrou com recurso, então o jurídico do consórcio está analisando a tentativa de impugnação da empresa e ver se ela é válida. Nesse pregão, nós temos aí, só para exemplificar, nós temos 250 consultas cardiológicas para o município de Juara, e na questão de oftalmologia, nós temos 500 consultas que vão ser ofertadas a partir desse pregão. Além de endocrinologia, gastro, neurologista, neuropediatra, otorrino, psiquiatria. Então é importante que essa licitação ocorra, que o pregão seja bem sucedido para que a gente possa ofertar esse atendimento à população. Nós já temos uma fila aí para essas consultas e também para os exames de alta complexidade, que são exames eletivos que geralmente os pacientes precisam desses exames para encaminhamento de cirurgia. Eu vou acompanhar esse processo, já estou acompanhando junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, e eu acredito que no mais tardar, ao final do mês, a gente já tenha esse credenciamento realizado e o pregão também concluído, que é muito importante para a população juarense. Queria também agradecer ao secretário Fred pelo trabalho prestado ao município de Juara. É bom que a gente lembre que Juara tem 4.500 quilômetros de estradas rurais. Novo Horizonte tem 300 quilômetros. Comparação é meio difícil, porque nós temos um município que tem um tamanho de continente, de país, de estado, né? É maior que o Piauí. Então a gente tem aí que sempre lembrar dessa questão. E que seja bem-vindo o secretário Toninho Araújo, já tem trabalho prestado no nosso município, foi vice-prefeito, foi secretário. Então acredito que ele vai apresentar um belo trabalho ao nosso município. E dizer ao prefeito Carlos Sirena, que pediu um afastamento aí de 45 dias, né, que aproveite esse período para descansar. Eu sei que esses 3 anos e meio que ele esteve à frente da prefeitura de Juara não foram fáceis. Nós encaramos aí desafios imensos, né? Hoje a nossa cidade é respeitada, reconhecida, tanto que no evento pela manhã, né, nós tivemos uma participação maciça, além de parte da nossa bancada estadual e federal que esteve no nosso município. É para a gente observar a credibilidade no nosso prefeito. E eu não sou puxa-saco, não sou rabo preso, mas eu confio na atuação do meu prefeito. Eu tenho certeza que quando ele concluir esse mandato, Juara vai ter uma nova história para contar. Boa noite, muito obrigada.
Posso, vereador escrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, em nome do Alexandre, presidente da CDL, e também a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré no dia de amanhã. Na quinta-feira do dia 5, eu estive fiscalizando o início das obras da reconstrução da parte elétrica do ginásio do Jardim América. Vai ser totalmente refeita, 100% nova, para que até os jogos regionais que vão acontecer aqui em Juara, com mais de 900 jovens aqui na nossa cidade, esteja pronto. Isso aí é uma promessa da empresa que está fazendo. Estive hoje lá também fiscalizando essas obras. Provavelmente vai conseguir cumprir aí como eles prometeram, né? E com certeza, depois dos jogos, a cidade lá, aquele ginásio, vai ganhar vida novamente, Zé Galvão. Porque estava totalmente apagado, estão se arrumando todos os banheiros, a parte do telhado onde chovia mais lá dentro do que lá fora, mas isso é graças ao belo trabalho que o secretário Duradina vem fazendo através da pasta do esporte. Também quero aqui dizer a todos da população juarense que tive em conversa com o João Vitor, ele é da Secretaria de Agronegócio, mas a conversa foi totalmente nada a ver com a pasta dele. Ele deu uma ideia no qual nós estamos colocando em prática na final da Copa das Indústrias, que será realizada na terça-feira, amanhã, na verdade, a partir das 7 horas da noite. Ele deu aí a seguinte ideia de nós podermos estar fazendo alguns eventos de outras modalidades junto ao futsal, ao futebol, que é a grande paixão nacional. Sabemos que esses eventos de futebol lota os nossos ginásios, os nossos campos. Então, para que os outros esportes possam ser mais valorizados e possa se mostrar a força dos outros esportes, nós vamos estar fazendo antes algum evento esportivo. Nisso, a partir de amanhã, antes dos jogos começarem, a final vai ser feito o jogo de vôlei com a equipe profissional da nossa cidade. Então a população vai ter oportunidade de conhecer o time de vôlei também e prestigiar também a final do futsal. Sabemos que o futebol é a paixão nacional, mas automaticamente nem todos querem ser jogadores de futebol, né? Então a gente tem que abrir o espaço para todos os esportes. Acredito que isso vai dar mais visibilidade ao esporte. E essa ideia foi levada ao secretário, e o secretário na hora já catou, e já demos a ideia já de fazer na terça-feira, e com certeza será um sucesso daqui para frente em todos os outros eventos de esporte. Continuando falando sobre esporte, dia 15, agora no domingo, nós temos a final da Copa Tocilax, né, uma Copa dessa que tem a emenda desse vereador aqui, mas com a ajuda sempre, quero parabenizar a organização do Dedé, do Zé Bento e de todos os outros que ajudaram ali, Chiquinho, todos os outros que ajudaram a realizar esse campeonato, que além de um campeonato que homenageia o ex-vereador corintiano e esportista Pedro Cubo, é um campeonato entre amigos, o presidente ali, são todos amigos, é uma resenha gostosa de estar participando. Eu e o prefeito Carlos participamos do time do Corinthians, provavelmente nós não vamos participar mais porque o clube nem foi para as finais ou algo parecido. Eu acredito aí por nós sermos bons no futebol, né? Então eu acredito que a gente não vai ser chamado mais, somente a parte técnica mesmo, a comissão técnica mesmo. E agora eu não poderia deixar de falar dos meus meninos e meninas que chamo de filhos, meus verdadeiros e literalmente lutadores, esses que levam o nome da nossa cidade ao lugar mais alto do pódio, o boxe. A Associação Juarense de Boxe, que tem como seu presidente meu amigo, irmão e aluno Eliseu Júnior, ele conquistou nesse final de semana o 8º título estadual por equipe. Desde 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, lembrando que 20 e 21 não tivemos competição, e agora, 2022, nós fomos 8º campeão estadual de boxe. Onde eu tenho orgulho de dizer que sou treinador há 13 anos dessa equipe, que chamo de família. Alguns desses meninos e meninas estão comigo nesses 13 anos. Outros recentemente, outros há mais tempo, 7, 8 anos. Mas todos empenhados pela nobre arte. Vou citar aqui os nomes dos meus grandes lutadores que fizeram história nesse ano 2022. Vitória Damascena, ela foi campeã na categoria 64 quilos, cadete. O Bruno Sante foi campeão na categoria 51 quilos, elite. Emerson Queiroz ficou em terceiro lugar na categoria 57 quilos, elite. Gustavo foi vice-campeão estadual na categoria 71 quilos, elite. Raquel Miranda, também vice-campeã brasileira de boxe em 2016, hoje campeã estadual na categoria 75 quilos. Robert, categoria 80 quilos, campeão, com destaque de 2 nocautes das duas lutas dele. E Alisson dos Santos, Nenê, o meu filho mais velho, que desde o primeiro dia do projeto até hoje está comigo, meu braço direito, categoria 92 quilos, campeão. Quero dizer que Alisson, Robert, Raquel e Bruno, agora em julho, terá o Campeonato Brasileiro, e lá no Rio de Janeiro, tenho certeza que já estão classificados para representar o estado no boxe. Que orgulho de vocês, meus filhos, que fazem de Juara, na nobre arte, ser o melhor do estado. Há anos que, quando falarem de boxe no estado, tem que falar de Juara. Tenho pessoas especiais por trás de tudo isso. Secretário de Esporte Douradina, que me deu o suporte por toda a minha equipe e pelo meu trabalho que vem desenvolvendo na pasta. Ao prefeito Carlos Serena pelo apoio e também o apoio inconstante ao esporte nesse ano que retomamos pós-pandemia. Quero aqui agradecer a Adriana Miguel, que foi uma companheira que nos auxiliou em tudo, nas organizações e em todos os trabalhos que nós precisamos ser realizados lá no campeonato, aos motoristas que nos levou, Odair e Donizete, que além de grandes profissionais como motorista, vereador Zé Galvão, também foram ótimos torcedores, ficaram ali vibrando, torcendo por cada golpe, cada soco desferido ali pelos nossos atletas. Também não podia deixar de falar dela, a minha querida amada esposa, pelo suporte, por todos os momentos tristes e felizes da minha vida. Obrigado por sempre estar ao meu lado. Temos diversas outras pessoas a agradecer aqui, presidente. Só que eu tenho certeza que eu não vou ter tempo para isso. Isso a sociedade toda juarense me ajuda. Também tenho a agradecer ao Emerson, ao querido Alexandre, que sempre está nos apoiando, também com o boxe. Então, meu muito obrigado, Juara. E pode-se dizer que Juara é a capital do boxe mato-grossense. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Deus os abençoe.
Gostaria mais uma vez de lembrar você, cidadão juarense, referente ao IPTU. Você que não retirou o seu IPTU ainda, no site da Prefeitura Municipal de Juara, o IPTU está com vencimento de 25% de desconto até o dia 31 de maio agora. E você que é doador regular de sangue também tem direito aos 25% mais os 10%. Tem que se dirigir à Prefeitura Municipal de Juara com a sua declaração ou carteirinha de doador de sangue regular, que você poderá fazer esse requerimento na Prefeitura. Lembre-se, até dia 31/5/2022. Gostaria também, algumas pessoas estão nos questionando e perguntando referente ao afastamento do seu prefeito municipal, prefeito Carlos Sirena. Nós recebemos o ofício hoje na tarde. Prefeito, até de manhã, antes do almoço, ele não tinha essa decisão desse afastamento por 40 dias, mas após o almoço, até conversei com ele quais foram o motivo. Na verdade, o prefeito ele solicitou afastamento aqui por interesse particular, nos trâmites normais, mas na verdade o prefeito Carlos Serena está tirando esse afastamento de 40 dias, era para tratamento de saúde. A gente tem que falar a realidade para a população do município de Juara. O prefeito tem que fazer alguns exames. E às vezes a gente está de frente do poder público, Fernando, a gente se dedica muito ao poder público, acaba esquecendo das nossas famílias e também da nossa própria vida. O prefeito Carlos Sirena, então, acho que levou um baque hoje à tarde e aí resolveu, então, aí se cuidar um pouco da sua saúde. O prefeito tem que cuidar, falei para ele hoje, ele está certo. Mas ele, juntamente com a Silvia, ele fez questão de pedir para interesse particular, até devido às questões financeiras. Se ele pedisse para afastamento por questão de saúde, ele continuaria recebendo o salário de prefeito. Ele optou por afastamento particular, exatamente para isso, para não receber o salário, até porque, segundo ele, ele prega muito aos servidores essa questão de atestados aqui no município de Juara, que nós temos muito, já foi debatido, né, Marta? Inclusive gestões anteriores, e o prefeito e a própria Silvia Sirena, primeira-dama, sempre tem falado aí para os servidores se policiar um pouco mais com a questão de atestado médico. É claro que a gente não está aqui para falar que servidores pegam muitos atestados, né, que cada um tem, né, Fernando, a necessidade, mas para se policiar. Então o prefeito ele quis dar esse exemplo, falou comigo hoje, falou, eu não vou pegar para tratamento de saúde, porque senão seria injusto, eu estaria recebendo o salário de prefeito. Como eu sempre falei, como a Silvia sempre falou, então eu vou pedir um afastamento de interesse particular, que assim eu acabo não recebendo meu salário, e que esse salário será aplicado em outras ações do poder aqui no município de Juara, que vai atender uma forma total da população do município de Juara. Então, mais uma vez, agradeço ao prefeito Carlos Sirena, e em nome desse parlamento, desejo ao prefeito aí que Deus abençoe, que esses exames dele não dê nada, e que em breve o prefeito aí retorne, então, para frente ao Poder Executivo Municipal. A Sandy está me falando aqui que hoje, na vinda do governador, inclusive eu gostaria aqui ao público agradecer o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, nós tivemos semana passada lá. Ele tinha esse evento na cidade de Juína, o prefeito Carlos, juntamente com o deputado Janaína, né, Marta? Nós conseguimos aí convencer o governador e toda a sua equipe, os deputados federais, senadores, estaduais, dar essa passada aqui no município de Juara para assinar o convênio, né, Sandy? Do bairro Continental, Primavera, e também o lançamento da obra do aeroporto, que já iniciou, e outras ações, lançamento de assinatura do convênio do Novo Horizonte. O governador passou aqui, inclusive o governador, depois que foi em Juína, mandou uma mensagem aos vereadores aqui, o prefeito ficou muito satisfeito com o Juara, com a população, com o pessoal que acolheu muito bem o governador. Então, parabéns aí ao governador e toda a sua equipe, está realizando aí vários sonhos aqui da população da região de Juara e também do Vale do Anindo. Naquele momento, a primeira-dama Silvia, ela fez uma solicitação ao prefeito no seu discurso, ele pedisse ao governador aí conjunto habitacional casinhas aqui para a população do município de Juara. E com aquele discurso, o nosso senador Jaime Campos, que também já tinha um compromisso conosco aqui no município de Juara, que ele recebeu muito voto aqui da população, ele se comoveu e ele sentou, então, daquele momento, ali nos bastidores, com o senador Wellington Fagundes, com o próprio Favro, salvo engano, e com alguns deputados federais, Dilmar Del Bosco, né, inclusive, que é líder do governo, e aí resolveram, em conjunto, encaminhar 10 milhões de reais para Juara, aí para a construção desse conjunto habitacional. A ideia será a construção de 150 casas, né, casinhas aqui no município de Juara. Aí, a partir desse momento que se divulgou na rede social, divulgou na imprensa, nós estamos recebendo aí vários questionamentos. Quando que vai ser essas casinhas? Quando que pode fazer essas inscrições? Como é que vai funcionar? Gente, eu sei que a demanda é grande. Nós temos um déficit aqui, né, Wellington e Eduardo, de mais de 800 casas, sabia? Mais de 800 famílias. Nós temos um déficit em Juara. 150 não vai resolver quase nada, mas é 150 casas que vai resolver o problema. Então, eu quero avisar para você, cidadão juarense, calma. Essa foi apenas uma conversa, um discurso do senador naquele momento. Eu acredito que esse recurso virá para Juara, mas aí tudo depende ainda da tramitação. Esse recurso é recurso que vai ser alocado do Estado de Mato Grosso, é do governo federal. Então, assim, ó, depende dessas emendas desses senadores ser encaminhada para o governo do Estado. Aí o governo do Estado vai sentar com o executivo, com o prefeito Carlos Sireno, vai ser feito o projeto, esse projeto tem que ser aprovado com esse recurso, para depois ser assinado esse convênio, para depois a liberação desse recurso, aí depois o processo licitatório, aí depois a execução das casas. E isso ainda nós temos ainda, viu, essa localidade, temos a área ali perto da Escola da Aure Riva, que comportaria 80 casas, mas temos outras ações para ser revistas. Então, assim, ó, população do município de Juara, calma, a gente sabe da necessidade, a gente sabe da demanda, mas não precisam ficar apavorado, não precisam procurar a prefeitura nesse momento, os vereadores, né, as pessoas estão questionando, mas nós não temos data para a construção, execução e entrega dessas residências. Nós temos aí uma promessa dos nossos deputados e senadores, que isso vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, mas até o momento não tem nada nem no papel. Teve essa conversa hoje. Então, quando isso acontecer, nós não temos data. Vai acontecer? Acredito que sim. Vai ser informado, sim, através da imprensa, vai ser informado através da rede social dos vereadores. Nós vamos estar informando a cada um de vocês. Claro que isso depende do cadastro da assistente social, que na época vai verificar a forma, se é sorteio, enfim, como vai ser lá. Mas, a princípio, está todo mundo questionando, a vereadora Sandra trouxe para nós aqui agora essa pauta, mas informa. Calma que nós não sabemos ainda se isso é para 2023 ou 2024 ou 2025. Tá? Então, 2022, nós estamos no ano eleitoral, não é todo e qualquer convênio para ser assinado no município brasileiro, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, é até dia 2 de junho ou julho, salvo engano. Né? Então, quer dizer, esse projeto das casinhas para 2024 não vai acontecer. Então, isso vai ser lá para 2023, para 2022, né? Vai ser lá para 2023, 2024 ou 2025, tá bom? Essa era a dúvida, né, Sandra, da população do município de Juara. Vereadores, mais alguma informação? Tranquilo? Então, tá bom, agradeço aos senhores vereadores, agradeço a vocês que se fizeram presente. Cumprimento o Fernando mais uma vez, em seu nome, cumprimento a todos aí do pessoal do Clube de Tiro. Né? Parabéns para vocês pela aprovação do projeto. Acho que eu pedi para perguntar para você, Fernando, eu estou indo para Brasília amanhã cedo, vou sair 4 horas da manhã, e aí eu vou estar retornando só no sábado, mas eu já pedi para o pessoal fazer agora o autógrafo, a gente já faz, já encaminha, a nossa equipe encaminha para a prefeitura amanhã cedo, e já fica à disposição do prefeito para sancionar. Prefeito, esse projeto de resolução nosso será encaminhado para vocês, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ele tem que ter, obrigatoriamente, o parecer da comissão para poder ser apreciado pelo plenário do afastamento do prefeito. Então, acredito que a próxima semana aí será, então, apreciado para os senhores pares. Mais uma vez, obrigado. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. E gostaríamos de convidar todos vocês para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 16/5/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.